E vamos ao cenário astrológico para maio de 2022. Se você está aqui pela primeira vez, quem vos fala é Sai Magos, astrólogo. E hoje vamos trocar ideias sobre o mês de maio, um mês muitíssimo movimentado, e o movimento acontece em grande parte, até o dia 19 pelo menos, no arquétipo de Terra, inclusive com a presença de Urano em Touro. Então o Sol vai migrar para Gêmeos no dia 20 de maio, mais precisamente no horário de Brasília, São Paulo, às 22 horas e 22 minutos. Então vamos entender um pouco como que vai funcionar esse mês em termos astrológicos e os reflexos aqui no planeta Terra, principalmente porque estamos em temporada de eclipses, ou seja, Sol e Lua estão fazendo alinhamento com a Terra. E sempre, todo ano, nós temos eclipses, não é nada fora do normal, apesar dos veículos de comunicação, né, ou os sensacionalistas divulgarem isso como coisas fora do normal. Mas todo ano nós temos 4 eclipses no mínimo. Eles trabalham em pares. Sempre que existe um eclipse solar, logo em seguida nós temos um eclipse lunar e vice-versa. Acontece que nesse momento são eclipses um pouco mais, digamos, fortes, pois estão trabalhando num eixo de signos fixos. É importante ressaltar que o alinhamento entre a Terra e o Sol acontece no mesmo ponto no céu a cada 18 anos e meio, aproximadamente. Quando a gente pega 18 e meio e divide por 12, que o zodíaco é formado por 12 pedaços, os eclipses acontecem a cada um ano e meio num dos eixos do zodíaco. Os eixos são 2 signos, pois se a gente voltar nos princípios criativos da existência, o Criador criou 6 e não 12. E os 6 têm as suas respectivas polaridades. Estamos falando, portanto, do eixo Escorpião-Touro, que está em atividade. Então, tivemos agora, no fechamento de abril, né, o encontro entre o Sol e a Lua no signo de Touro. E esse eclipse solar, sempre que Sol e Lua se encontram no céu, eles estão alinhados, e aí temos a Lua, digamos, na frente da luz solar, e aí o eclipse é solar. Quando a Lua está do outro lado, no signo oposto, a Terra está no centro entre os dois, e aí, digamos que a sombra da Terra reverbera sobre a Lua, e aí temos um eclipse lunar nesse alinhamento. O eclipse do dia 30 foi parcial, e o eclipse do dia 16... né, horário de Brasília, Brasil, Minas, que é o mesmo fuso horário, o Sol e a Lua estarão alinhados, né, com a Terra no centro, e o horário será a 1 hora e 14 minutos. E esse eclipse é muito interessante, ele poderá ser visto de todo o Brasil. É um eclipse que vai também expandir sua dimensão, sua luz, né, digamos, lá pro Canadá, né, Estados Unidos, uma grande parte dos Estados Unidos. Também vai pegar parte da Europa e da África. Inclusive são regiões aí que tendem a ficar mais em alerta por conta desse eclipse, principalmente envolvendo os assuntos Escorpião-Touro, o eixo dos valores, o eixo da matéria, o eixo, né, dos recursos materiais, morais, financeiros que estão em evidência nesse momento. E junto com o eclipse, né, então é temporada de eclipse. Sempre nesse período que temos eclipses, uma semana antes, uma semana depois, ou 28 dias depois, ou até 6 meses depois, os assuntos relacionados a esse eixo ficam em evidência para todo o planeta. E nesse período, maio, a gente vai ter um monte de planetas mudando de lugar no céu. Isso ativa mais ainda as transformações, os ajustes. Sempre que a gente fala em eclipse, estamos... A palavra mais adequada para um eclipse é ajuste. Então é um período de muitos ajustes, principalmente no setor, no eixo Escorpião-Touro. E aí, se você tem o seu mapa, se você trabalha com astrologia, se você é astrólogo, astróloga, é importante enfatizar esse setor ali do mapa astral em que a gente tem Escorpião-Touro, que são os setores que irão sofrer mais ajustes. Em termos coletivos, a gente já está vendo aí os desafios em relação aos suprimentos e ao financeiro. São os dois setores mais afetados quando se trata desse eixo Escorpião-Touro. Então, a cada 18 anos e meio. Então, a gente pode também, né, quem tem um pouco mais de idade, quem está na faixa dos 40 para cima, pode também fazer uma reflexão sobre o que aconteceu na sua vida ali por volta de 2003, 2004. Ou seja, quando ocorreu, né, quando os eclipses estavam, né, nesse mesmo eixo. Estou até pegando aqui as efemérides para confirmar, né? Então é isso mesmo. Ali em 2004, principalmente, que os nodos lunares estavam, né, no eixo Escorpião-Touro. Então foi quando, né, 2003 e 2004, os eclipses estavam acontecendo no eixo Escorpião-Touro. Então, eu vou citar, por exemplo, a minha história aqui para vocês. Em 2003, 2004, eu já estava morando em São Paulo. Eu fui para São Paulo em 96, né? Tinha ali 18 anos, comecei a vida, comecei a trabalhar. E em 2003, 2004, no segundo ano da faculdade, eu demorei um pouco para ingressar na faculdade, porque eu mesmo tive que bancar, né, os meus estudos. E eu, no segundo ano da faculdade, aconteceu, né, muitas mudanças na minha vida. Eu fui desligado da Telefônica na ocasião e surgiu uma oportunidade, adivinha, para eu retornar para Minas. Voltei a morar em Minas. Fui assumir uma operação de uma empresa que eu já tinha trabalhado ali no extremo nordeste das Minas Gerais, 2003, 2004, que inclusive foi o período em que nasceu, através do meu intermédio, um negócio para minha mãe. Eu montei uma loja, ajudei a minha mãe a montar uma loja que existe desde então, né, desde esse período. E aí, o que que acontece? Agora, em 2022, adivinhem. Então, eu fui para Minas e não fiquei muito tempo, né? Fiquei ali uns 3, 4 anos. Né? Depois eu fui morar na Irlanda para estudar inglês em 2008. Então, eu fiquei, né, de 2004 até 2008 morando de volta. Morei, inclusive, não só numa única cidade, morei ali na região de Governador Valadares, e depois morei em Belo Horizonte, e depois eu fui morar na Irlanda para aperfeiçoar o idioma inglês, né? Mas o interessante é que agora, 18 anos e alguma coisa depois, eu volto a morar em Minas. Então, estou aí fazendo uma transição, acabei de trazer a mudança aí nesse período, inclusive nas últimas semanas, né? E passo a residir no sul de Minas, aqui na Serra da Mantiqueira, no pé da Serra da Mantiqueira, em meio à natureza. Então, a astrologia de fato funciona. Eu posso comprovar com dados e fatos milhares de pessoas que eu já atendi e com a minha própria experiência. Então, se você tem mais de 40 anos, porque quem tem menos de 40 anos estava na adolescência ou estava na infância, 18 anos atrás, e pode não se lembrar muito, mas de repente também pode perceber através dos pais, né? Por exemplo, meu filho Pedro é taurino com ascendente escorpião, tem 5 anos, vai fazer 5 anos. E aí o que, que acontece? Nesse período, o papai e a mamãe decidem mudar de São Paulo. Então tem que dar tchau para os amiguinhos que já estavam se formando ali na escolinha e tudo mais. Então, muitas mudanças para qualquer um de nós, principalmente aqueles que têm muito forte os arquétipos de touro e escorpião no zodíaco, no horóscopo, no mapa astral próprio, né? A respeito dos eclipses, é isso. Veja aí no seu mapa, onde e como, porque vai depender também se você tem muitos planetas, se você não tem, como está esse setor escorpião-touro na sua vida, que é o setor que sofre mais mudanças. E é um setor de fixo, né? Escorpião é a água fixa e touro é a terra fixa. Então não é um setor assim de muita facilidade no processo de mudança, porque são signos que querem a permanência. O mês tem muitas mudanças no céu, e isso faz com que haja mais ainda a necessidade de transformação profunda, de que mexamos realmente nos nossos valores e na nossa relação com a matéria. No dia 2 de maio, Vênus migra para Áries. Então, a gente vem de um estélion aí em peixes, muita energia pisciana, né? Júpiter também vai migrar para Áries. Então, Vênus no dia 2 de maio, Júpiter no dia 10 de maio, coincidentemente com a retrogradação de Mercúrio que se encontra em Gêmeos nesse momento, inclusive, é um momento importantíssimo para a gente aplicar o máximo que a gente puder dos nossos poderes de comunicação, de interação, de troca de ideias, tanto na comunicação cotidiana como nas nossas expressões nas redes sociais, naquilo que a gente tem para dizer para o mundo, né? Quem escreve nesse momento fica aí com os dotes para expressar mais aflorados Mercúrio em Gêmeos, pois Mercúrio gosta de Gêmeos, é o regente de Gêmeos, e mesmo ele retrógrado, a partir do dia 10, ele continua até o dia 23 muito forte, um período incrível. Esses primeiros 20 dias de maio para Mercúrio, para a comunicação, para o entendimento, para o estudo. O eclipse vai acontecer lunar no dia 16 de maio. Aí, como eu já disse, temos o Sol em Touro e a Lua em Escorpião. 16 de maio é o eclipse lunar total, visto por todo o Brasil, inclusive. No dia 22 de maio, Mercúrio vai ingressar em Touro, Então, ele ainda no seu movimento retrógrado. Então, Mercúrio, a gente tem que lembrar que o Mercúrio anda devagar. Mas quando ele fica retrógrado, ele fica mais tempo no mesmo setor. Então, ele inicia a retrogradação dia 10, né? E vai, né, até o comecinho do mês de junho. Então, vai ficar esse período todo, 20 dias, 20 e poucos dias retrógrado. Por isso, é interessante a gente, né, nesse eclipse, inclusive, o planeta Mercúrio está muito ativo, porque ele vai estar, né, nesse processo aí, né, retrógrado, né? Então, andando, né, nesse movimento, né, para lá, para cá, entre Touro e Escorpião, entre Touro e Gêmeos, né? Então, Mercúrio em Gêmeos faz com que a gente precise prestar mais atenção à nossa comunicação. Mas Mercúrio está forte nesse momento, mesmo retrógrado, porque ele estará retrógrado aí nos graus iniciais de Gêmeos, que é um setor que o favorece. Marte também, isso mesmo, Marte vai ingressar também, vai mudar de Peixes no dia 24 de maio. Então, Marte também faz esse movimento de mudança, né? E aí, lembrando que Marte rege Áries, e aí é um período em que os assuntos marcianos ficam mais poderosos, mais fortes, mais intensos. A nossa capacidade de tomar ações necessárias naquilo que for mandatório na sua vida, na nossa vida principalmente. No dia 28 de maio, Vênus também vai mudar. Veja, olha o tanto de mudanças dos astros no céu. Então, Vênus, no dia 28 de maio, se move para Touro. E aí, aquilo que eu comentei no começo do episódio. Quando a gente olha para esse mês de maio, mês das mães, né? No dia 8 de maio, temos o dia das mães. Inclusive, é quando a Lua vai ingressar ali no seu período mais forte, crescente. Então, a Lua fica crescente, né, do dia 8 até o momento da Lua cheia no dia 16. Então, um período muito construtivo também, porque existe esse desafio envolvendo a matéria. O desafio envolvendo a matéria, a gente já está vendo nos noticiários econômicos, nos jornais, que a gasolina, o gás, nesses absurdos de valor nesse momento. E aí é um período também em que temos aí o desafio envolvendo a nutrição, a alimentação. Então, o planeta passa por um momento de atenção muito importante no que se refere à alimentação. Isso se manifesta para todo mundo. Então, aquela pessoa que tem todos os recursos disponíveis a seu dispor, pode comprar, adquirir o que quiser de nutrientes ou de posses materiais, ela, de repente, pode ter uma sensibilidade maior estomacal. Ela pode, aquilo que ela comia, aquilo que ela se nutria, de repente começa a fazer mal. Então, ela não sofre os efeitos econômico-materiais, mas sofre ajustes, limpezas no próprio corpo. E aí tem aquela outra parcela maior até da humanidade que vai precisar se adaptar, pois há uma corrida, há um desafio envolvendo a disponibilidade de comida. Infelizmente, é um problema mesmo aí para esse ano. E isso, de algum modo, está relacionado à água. Eu chamei esse ano de um ano da água, porque a água e a terra trabalham juntos. Touro é signo de terra, escorpião é signo de água. Então já saíram aí alguns noticiários, né, ou devem sair nos próximos dias, envolvendo, né, questões da temperatura e da água, porque no começo do ano a gente teve os dilúvios, né, a gente teve aí as enchentes. E aí eu comentei para algumas pessoas em alguns podcasts que o ano tem esse desafio envolvendo o excesso de água, mas chega uma hora que há também a falta de água. Então a água é assim, a gente sabe, 70% do nosso corpo é água, e sem a água não existe vida, e sem a água não tem como produzir alimento. Então em alguns lugares do planeta, né, lembrando que os eclipses reverberam por 6 meses adiante, né, esse lunar, ele tem uma tendência de que os efeitos sejam mais rápidos, mais bruscos nos próximos 28 dias, a partir do dia 16. O solar, ele vai reverberar por 6 meses, porque foi um eclipse parcial. Quando é parcial, os efeitos são mais longos, mais paulatinos. Quando é um eclipse total, os efeitos são mais bruscos, mais rápidos, num curto espaço de tempo. De qualquer modo, é o eixo escorpião-touro que está em evidência. Então, como eu estava dizendo, né, a gente tem aí os efeitos relacionados aos alimentos, que está correlacionado com a água, principalmente nesse mês de outubro, ou melhor, nesse mês, estou falando de outubro, é touro que eu quero dizer, na verdade. Principalmente porque até lá, vai até outubro, né, os fenômenos, principalmente do eclipse solar. Mas principalmente nesse mês de maio e junho. Principalmente nesse mês de maio e junho, a gente tem aí uma preocupação grande envolvendo os alimentos. Porque pode vir no segundo semestre uma onda muito grande de desafio envolvendo a escassez de água. Como se no começo do ano, no primeiro semestre, a gente tivesse desafios envolvendo o excesso de água. E aí no segundo semestre, que já começa agora em maio, né, e junho, pode haver escassez de água. E a escassez de água, elevação da temperatura, da secura do planeta, pois a gente vem judiando da Mãe Terra, a gente não está cuidando do solo devidamente, e é muitas partes do planeta que viram desertos, né, ou se tornam improdutivos. Então esse é um desafio mais de longo prazo, né, já vem há muito tempo e vai persistir. Mas a gente tem nesse ano os efeitos mais objetivos, né, que aí pode haver uma elevação brusca na temperatura, uma secura, e aí ainda mais em tempos de desafios de conflito bélico entre ali no leste europeu com a Europa, que também afeta a disponibilidade de alimentos, do trigo principalmente. Então, o trigo é, né, o assunto em termos de alimentos, né? Então nós temos dois grandes desafios, dois grandes problemas no momento, envolvendo a disponibilidade energética e nutritiva do planeta, que é mais precisamente o trigo e o petróleo, né, os derivados de petróleo. Realmente é uma preocupação enorme. E aí cada um de nós pode e deve fazer um exercício profundo de repensar o que fazer com as energias, com o nosso corpo, com aquilo que a gente come, com aquilo que a gente usa no dia a dia. Então, o interessante né? Inclusive para a gente sofrer menos consequências, tanto estomacais, para aqueles que têm a disponibilidade em excesso, e também para o aspecto material, é a gente olhar ao nosso redor e se perguntar, é útil em termos de posse? Porque touro tem a ver com posse. Escorpião é o desapego. Por isso que é esses eclipses em 2022 acontecendo no eixo touro. Escorpião nos pede para a gente desapegar e para a gente usufruir melhor dos recursos financeiros materiais. Como eu estava dizendo, há o outro lado também. O lado da realização, da materialização. Então a gente tem astrologia, aliás, tudo na existência é polar. Tem dois lados, por isso que existe menino, existe menina, existe dia e existe noite. Não existe um lado só. Né? Então, há também, por outro lado, né, uma fluência muito grande de prosperidade material disponível. Então, quem estiver alinhado com as leis da natureza, né, atento à nutrição, ao que come, a gente sabe muito bem que um dos maiores causadores de dano no nosso corpo é a farinha de trigo, principalmente, farinha branca. E aí a gente vê o planeta com desafio de suprimento de trigo, que provavelmente deve acontecer numa escala jamais vista. Então a gente pode repensar o nosso consumo de pão, por exemplo, ou de derivados de farinha, farináceos em geral. Então são talvez os dois maiores causadores de desafio de saúde, né, por estar inserido ocultamente, culturalmente no cotidiano da maioria dos povos, é o açúcar, né, e a farinha. Então a gente pode, quem tem disponibilidade de recursos para comer o que quiser, pode fazer um exercício de limpeza, de faxina no cardápio, cotidianamente. Né? E aí vale também a limpeza na matéria. Então, se você tem lá um objeto, né, algo dentro da sua casa quebrado, estragado, que não funciona direito, ou que você não usou nos últimos 3 anos, não sabe se vai usar nos próximos 3 anos, então você pode conversar com esses objetos e se desfazer, vender, trocar, movimentar ou colocar em uso. Então é fundamental uma observação geral da matéria ao seu redor. Prioritariamente, primeiramente, a sua matéria, que é o seu corpo. Como você se nutre, o que você bebe, o que você come. Lembrando que, abrindo um parêntese, aqui na nossa nutrição no planeta Terra, não é somente alimento que a gente põe na boca e o líquido que a gente bebe. A nutrição acontece também pelos olhos, o que a gente assiste. A nutrição ocorre também através dos ouvidos, o que a gente escuta, né? Que tipo de música a gente ouve. Acontece também no que a gente aplica no nosso corpo, na pele. O principal e mais importante órgão de nutrição do organismo humano é a pele, através da respiração, da transpiração. Então, quando a gente sua, o suor é uma forma de limpeza. Então, seria interessante, quem não sua, fazer mais caminhada, correr um pouco, fazer atividade física, porque ajuda a eliminar, ajuda nesse processo de limpeza que o mês pede. O mês pede, a minha palavra principal do mês de maio é limpeza, faxina. Então, no processo nutritivo do corpo, a pele é o principal órgão. Os perfumes e os sabonetes e cremes e shampoos que a gente usa, a gente precisa repensar também a origem, a química que tem nisso tudo. E, né? E aí vale também a nossa respiração, a nossa transpiração, através dos poros a gente elimina e a gente se nutre também, que está associado ao tato. Então o tato, um dos cinco sentidos, eu estou aqui explorando um pouco os cinco sentidos, porque esse meu podcast, ele trata também de auto-observação, de meditação, meditação profunda, de consciência de si. Então a gente se nutre através dos seis sentidos, né? Então, a nossa pele, que está associada ao tato, é talvez um dos mais importantes, o mais importante, porque é o maior órgão do corpo humano, é a pele, que preenche todo o corpo. A gente não se dá conta do que a gente passa no nosso corpo, né? E da transpiração e da respiração, que a respiração, além de ocorrer pela pele, ela ocorre também pelas narinas. Então, o olfato é uma outra forma de nutrição, de alimentação. E o sexto sentido, para fechar, são os nossos pensamentos. Como que você está se alimentando aí de pensamentos? Pois grande parte do tempo a nossa cabeça opera solta. A gente não tem o domínio da mente de falar assim para a mente, e aí mente, qual é o pensamento agora? E agora? Os nossos passos, os nossos movimentos, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos trabalhos, os nossos afazeres, na maior parte do tempo, é tudo automático. A gente não, as galinhas estão cantando que eu estou na roça agora, viu galera? Que eu estou aqui nas Minas Gerais, no meio do mato. Então tem barulho de cachoeira ali atrás, né? Acho que não vai dar para ouvir, está um pouco distante. E as galinhas, eu acordo junto com as galinhas, então as galinhas também estão cantando aqui além dos pássaros. Então a nossa nutrição é a questão do mês, não só para o nosso cotidiano, como para o planeta inteiro, por isso que a gente tem toda essa atenção voltada para a disponibilidade dos recursos materiais, dos recursos financeiros no planeta. Então, quem puder fazer aí uma faxina geral no cardápio e uma limpeza total nos bens, nas propriedades, nas posses. E vale também aqui refletir sobre onde está aplicado os seus valores monetários. Eles precisam ser muito bem gerenciados, geridos nesse momento. É importante você avaliar se o dinheiro não está ali parado, né, na poupança, ou talvez a poupança seja o melhor no seu caso. Mas de qualquer modo, é importante o seguinte, refletir como é que estão os seus investimentos, porque o arquétipo de touro e escorpião tem a ver também com a disponibilidade financeira, com o mercado de capitais. Então é importante também você estudar, refletir um pouco, ter o seu balanço patrimonial, saber o que você tem, o que você não tem, ter ali a disciplina de um orçamento, né, para não haver consumismo em excesso, porque o arquétipo de touro também tem a ver com essa questão, né, do consumo desenfreado, tanto de alimento como também de posses. Tudo isso, né, fica em evidência para a gente ajustar. É um mês de eclipse, ajuste, alinhamento. Quando você está andando com o seu carro, de tempos em tempos você precisa calibrar os pneus de tempos em tempos. Então, o eclipse é isso. Terra, Sol e Lua estão navegando. Né? A cada 6 meses acontecem os ajustes. A cada 6 meses vem os eclipses, porque eles trabalham em pares, a cada 6 meses a gente tem esses ajustes. E os ajustes agora acontecem, né, em Touro e Escorpião. Não só agora, nos próximos, é 1 ano e meio que, né, ou seja, 2022 inteiro a gente tem essa questão material, essa questão financeira em evidência. Certo? Lembrando, reforçando que também é um mês poderoso para a gente arregaçar as mangas e sair aí à luta para produzir, para realizar, para materializar, porque é um mês taurino, é um mês de conquista, é um mês de aquisições. Se isso for feito adequadamente, também tem muita fluência de riqueza, de geração de riqueza. Com todas essas mudanças, a gente tem que se lembrar que a gente continua com a necessidade de se nutrir, de fazer, de acontecer. Então, quem está com projetos de vida aí, de realização, de conquista, também é um mês muito poderoso, porque depois da limpeza, depois da faxina, você pode colocar dentro de casa o que você quiser, não é? Então, que sejam de coisas mais saudáveis e de coisas mais úteis, certo? Vamos aproveitar esse mês maravilhoso para ir para uma nova consciência, uma nova elevação de pensamento na relação com a matéria, lembrando que a gente vem de muitos planetas em peixes, né? Muito bem, agradeço a audiência, compartilhem esse episódio e vamos aproveitar o mês de maio.